Boa noite a todos. Invocando a Deus e pela grandeza de Camorão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 16ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 18ª legislatura do Poder Legislativo Moroense. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aí à casa. Vereador Tio Leco.
Presente.
Miltinho, Cidade Nova.
Presente.
Toninho Machado.
Presente.
Subtenente Macedo.
Presente.
Escrivão Parma.
Presente.
Edilson Martins.
Presente.
Elvira Lima. Bina.
Presente.
Jadir Soares Pepita.
Presente.
Márcio Berbit.
Presente.
Nayane Rusca Salvadori.
Presente.
Paulo Pilates.
Presente.
Tucano, presente.
Solicitamos ao vereador Escrivão Parma que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convidamos a todos que fiquem de pé.
Boa noite a todos. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o auxílio sempre presente na adversidade. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor, de dia, de noite, esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. São textos de Coríntios, dos livros de Coríntios e livro de Salmos. Assim seja, presidente.
Comunicamos que a ata será apreciada nas próximas sessões. Expediente, artigo 80 do Regimento Interno. Ofício do senhor prefeito em resposta aos requerimentos. Pretende que façamos a leitura de alguma dessas respostas, artigo 80, inciso 3º do Regimento. Temos prestação de contas recebido das seguintes entidades, artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores, artigo 80, inciso 4º do Regimento Interno. Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas? Artigo 129 do Regimento Interno. Se não houver manifestação, o secretário estará lendo o número e o nome.
951-2021, Escrivão Parma. 952-2021, Tucano. 953-2021, Tucano. 954-2021, Márcio Berbit. 955-2021, Márcio Berbit. 956-2021, Tio Leco. 957-2021, Tio Leco. 958-2021, Toninho Machado. 961-2021, Escrivão Parma. 962-2021, Escrivão Parma. 963-2021, Jadir Soares Pepita. 964-2021, Jadir Soares Pepita.
Leitura, discussão e votação de requerimentos. Senhor secretário, proceda à leitura dos requerimentos conforme determina o artigo 80, inciso 6º do Regimento Interno. Número e o nome.
298/2021, Márcio Berbich. 299/2021, Márcio Berbich. 300/2021, Márcio Berbich. 301/2021, Escrivão Parma. 302/2021, Jadir Soares Pepita. 303/2021, Subtenente Macedo. 305/2021, Escrivão Parma. 306/2021, Escrivão Parma. 307/2021, Escrivão Parma. 308/2021, Subtenente Macedo.
Neste momento, nos termos do artigo 160, inciso 2º, a linha C e D, combinados com o artigo 162, inciso 2º do Regimento Interno, poderão os senhores vereadores apresentar requerimentos em regime de urgência. Requerimento em urgência, senhor secretário?
Sim, senhor presidente. Requerimento de urgência. Requerimento de urgência, senhor Edilson Silvio Duarte Martins. Secretaria Municipal de Camborão, Secretaria Municipal de Educação, Promotoria da Comarca de Camborão, Dr. Luciano Rau, chefe da Vigilância Epidemiologia, chefe da 11ª Regional de Saúde de Camborão, Conselho Municipal de Educação, Sindicato do Servidor Municipal de Camborão, Associação de Pais e Professores, Núcleo Regional de Educação de Camborão e demais entidades de classe. Justifica a presente solicitação que dá, tendo em vista preocupante situação que o Covid-19 tem causado no mundo inteiro, como também em nosso município, e atendemos que o assunto sobre o retorno das aulas presenciais deve ser discutido por diversos órgãos da sociedade. Sendo assim, solicito a realização da referida audiência pública para as decisões que serem tomadas venham atingir o bem comum e, especialmente, a segurança da educação dos alunos da Rede Municipal de Camborão. Sala de sessões, 29 de julho de 2021, Edilson Vedovato Martins.
Em discussão, urgência do requerimento. Em votação, urgência do requerimento. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam levantando. Urgência aprovado por todos os vereadores presentes. Em discussão, o requerimento.
Para discussão, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edilson Martins.
Não, somente para verificar com o vereador Tucano, nosso secretário, é que ele leu, mas o inicial ali que trata da audiência, só se eu estiver equivocado, acho que não foi lido, né, Tucano? Começou pelas entidades...
Senhor vereador Edilson Vedovato Martins, assim como o nosso o jurídico e os demais aqui da... Pois não precisa ler, viu?
Ah, não, tudo bem, mas trata-se de audiência pública, é isso?
Sim, senhor. Já falei aqui no final, a audiência pública está aqui. O presidente da situação Covid causando... É que o senhor não colocou na justificativa, viu?
Continua em discussão.
Gostaria de discutir o projeto, o requerimento de urgência.
Com a palavra, vereador Márcio Berbich.
Senhor presidente, vereador Edilson Martins.
Márcio Berbich, só um minuto, por favor. Fazer a presença da nossa vereadora Elvira Lima.
A Elvira chega quietinha, a gente nem percebe que ela... Edilson Martins, nós efetuamos o requerimento do projeto de lei que prevê essencialidade da educação. Esse projeto de lei já está em uma das comissões. Temos aqui um pedido de audiência pública que, no meu ver, o mesmo deveria ser efetuado antes da propositura e assinatura desse projeto de lei da essencialidade da educação. Dr. Luciano veio aqui hoje e já narrou muito bem os fatos. Temos que todas as escolas particulares já voltaram às aulas e também ressaltar que a vacinação dos professores foi prioridade e os professores estão trabalhando e que esse projeto de lei que prevê a essencialidade da educação, se você ler e se debruçar nele, vai verificar que ele não prevê o retorno às aulas, mas sim ele prevê a questão de você dar todo o apoio necessário ao sistema de educação do município para que não cesse a educação de nossas crianças. E caso haja segurança e a comissão municipal do Covid, assim como é a responsável aí por efetuar o lockdown, efetuou a abertura dos bares, lanchonetes até as 10 horas da noite. Então, eu não vejo aí, no presente momento, a necessidade dessa audiência pública para debater o retorno ou não das aulas. Até mesmo havendo a informação do nosso amigo de bancada aqui, o vereador Tucano, de que ele tem uma informação extraoficial, através da secretária de Educação do município de Campo Mourão, que as aulas retornarão aí no mês de julho, já dia 23 de julho, acabou de me informar aqui o vereador Tucano, de que tem essa informação verbal da secretária de Educação do município, que as aulas irão retornar de início no sistema híbrido e conforme ela já havia informado anteriormente. Até mesmo porque, se não fosse assim, eu vejo a desnecessidade, com devido respeito a todos os servidores da educação, da priorização da vacina a essa classe tão importante, não somente para o município, mas para todo o nosso país. Meu muito obrigado.
Senhor presidente, com a palavra.
Continua a discussão, com a palavra, vereador Edilson.
Eu entendo e respeito o posicionamento do nobre vereador, Márcio Berbit, tendo em vista que nós estamos discutindo esse assunto, o promotor veio aqui hoje, numa conversa informal com os nobres vereadores, vereadoras, para se posicionar em relação a tudo que está acontecendo, principalmente dentro da pasta que ele ocupa e que é muito importante. Um promotor muito sensato, uma pessoa muito humana, mas eu tenho o costume aqui nesta casa, estou indo para o terceiro mandato, de respeitar todos os companheiros, todos os colegas, requerimentos, projetos, sempre fazendo de tudo para que a gente tenha um melhor andamento nesta Casa de Leis. E lá atrás, eu fiz uma súmula, baseado na essencialidade da educação, para poder elaborar o projeto. É desta forma que o regimento nos fala. O nobre vereador Márcio, iniciou nesse Poder Legislativo e fez o projeto, muito bom projeto. E protocolou, tendo em vista que até voltou aí aquela iniciativa dele, porque já tinha uma súmula no qual estava desenvolvendo esse projeto para a gente tratar desse assunto. E numa conversa amigável, nós, então, no meu caso, achei por bem, naquele momento, de retirar a súmula, para que o vereador Márcio Berbit, então, colocasse esse projeto em andamento, tendo visto que ele já tinha preparado. Então, essa é a diferença, você sumular, fazer o projeto e você protocolar algo e depois voltar. Tudo isso atrapalha porque a casa, ela não sabe, naquele momento, o que realmente tem súmula, então está garantindo o assunto. Mas respeita o seu posicionamento. Da mesma forma, vereador Márcio Berbit, que esse assunto tem que ser debatido, sim. Independente, tudo aqui que foi falado hoje, nós tivemos mais uma instrução, do promotor, e eu fiquei muito satisfeito com o que ele falou, e realmente estou convicto que nós temos que fazer algo e melhorar muito ainda. Mas ele me convenceu, na sua fala. Mas a audiência, nós estivemos aqui com o promotor, nós não estivemos aqui com o professor, nós não estivemos aqui com o diretor, nós não estivemos aqui com a Secretaria de Saúde, não estivemos com a Secretaria da Educação, nós não temos só uns vereadores em um lado. Nós temos que debater como foi debatido aí, muitas vezes no meu mandato, no do Pepita, da Elvira e de outros vereadores já passaram para esta Casa de Leis, desde o ano de 2013 que eu estou aqui, o Gramadão. E nem por isso nós reprovamos requerimento do vereador A, vereador B, de audiência pública. A audiência é para fazer com que nós nos embasamos melhor ainda para aprovar um projeto. Agora, se vai voltar dia 23, que aí é uma fala do nobre vereador através de uma conversa que o vereador Tucano lhe informou informalmente, eu não sei. O que eu entendo é que tem um requerimento nesta casa de urgência, existe um projeto em andamento, mas isso não impede de que nós façamos uma audiência. Já se fez duas milhões de audiência aqui. E qual é o problema de fazer uma audiência com todos, para que a gente discuta isso? Nós temos aí uma pesquisa que já foi feita no ano passado e que muitos não queriam o retorno das aulas. Mas tenho certeza que nós hoje temos que fazer uma nova pesquisa, temos que trazer aqui, sim, aqueles que estão à frente de todas essas situações, para que nós discutamos essa audiência, nessa audiência, o que nós vamos fazer daqui para frente. A pandemia não vai ficar, vai passar essa, vem outras, enfim. Agora, o que eu quero que seja colocado em votação é um requerimento. Agora, cada um vota conforme a sua consciência, conforme a sua liberdade. Então, eu peço o voto favorável, é uma audiência muito importante, sim, independente de projeto que está em andamento. Eu respeito, porque eu nunca reprovei requerimento de ninguém. Pode ser o requerimento que for. Sempre nesta casa eu prezei por respeitar os companheiros. E desta forma eu peço o voto favorável e aqueles que acharem que deve ter audiência para tratar desse assunto, muito bem, obrigado. Aqueles que não entendem, né, vai ter que votar contrário. E peço, senhor presidente, o voto nominal deste requerimento.
Só uma parte, senhor Edilson Pedotti.
Opa,
continua. Senhor Edilson. Sim, vamos sim para a audiência pública, sim, mas vamos aguardar logo após o dia 23, que a Tânia, nosso secretário de Educação, deu o voto favorável, falou para mim que vai dar continuidade nas aulas, que vai dar retomar as aulas.
Tucano, sim fazer, não, né? Respeito também seu posicionamento, ela não falou isso para mim, falou para o senhor, acredito que o senhor, mas eu não vou esperar dia 23 do mês de julho. Hoje nós fomos até cobrados pelo promotor que deveria acontecer uma audiência. E eu perguntei, o senhor vai participar? A princípio ele não iria, mas agora ele vai. Agora, em relação a se vai acontecer lá, eu estou colocando em votação um requerimento da audiência. O que vai acontecer? Muito bem, sim. Se antes do período da audiência acontecer as aulas retornarem, parabéns.
Mas é o seguinte, eu estou tentando explicar, eu vou explicar agora para o senhor. Eu falei com a nossa secretária, a doutora Tânia, ela, sim, vai entrar em recesso agora as escolas, férias escolares.
Sim.
Logo após vai retomar, sim, as aulas.
Sim, mas nós não estamos discutindo a retomada, nós estamos discutindo uma audiência para tratar de um assunto específico que nós estamos tratando há muito tempo, já faz um ano e meio. E agora...
Vereadores.
Nada mais do que mais uns dias, né?
Eu não tô entendendo. Eu respeito seu posicionamento, mas aqui o nosso debate é audiência pública. Eu coloquei um requerimento de urgência que já tem súmula desde o dia 20 de maio. Agora conseguimos aí definir uma data, até vai ficar por conta da casa. Olha, eu peço...
Vereador Edilson.
A votação.
Gostaria de passar a presidência para a Nayane, e agora discutir também o requerimento.
Com a palavra, o vereador Jadir Pepita.
Primeiramente, parabenizá-lo aí, indiferente da situação do promotor vir hoje aqui ou não ter vindo. Eu acredito que a audiência pública muitas vezes não adianta muita coisa, que já fizemos várias aqui nesses 4 anos que eu já passei, estou indo para o 5º, e todas as audiências que eu participei até agora aqui não vi resultado, infelizmente. A gente faz audiência, trata do assunto, conversamos e muitas vezes eu vejo que a audiência pública, conforme nós já fizemos no ano de 2017, 2018, agora fizemos uma nesse ano de 2021 dos fios telefônicos, aí da fiação da nossa cidade e até agora no momento também, então onde você passa aí os fios continuam caídos e não resolveu muito, eu espero que essa audiência pública dos fios que nós fizemos através do vereador Márcio Berbit possa surgir algum efeito na cidade. Mas, como sempre, eu sempre prezo pela parceria entre os demais colegas vereadores. Eu acredito que é louvável, sim. Nós temos que votar o requerimento aí do vereador Edilson Martins, solicitando a audiência pública, é um direito de cada vereador. Mas eu quero dizer para o senhor, vereador Edilson, que no artigo 194 do nosso regimento interno, inciso 1º, o requerimento não admite votação nominal. Então, desta forma, vai ser votado englobado, não pode ser votado nominal. Então, só para deixar registrado, que eu vou colocar, sim, o requerimento em votação para audiência pública, mas não nominal, tá?
Senhor presidente, o senhor me permite?
Com a palavra, Márcio.
Senhor Edilson Martins,
primeiro. Só um minuto, presidente Nayane.
Eu devolvo a presidência ao Jadir Pepita.
Obrigado, Nayane. Com a palavra, vereador Márcio.
Vereador Edilson Martins. Acredito que a manifestação de qualquer requerimento e qualquer projeto de lei, isso não é questão de respeito e nem de respeito a quem quer que seja. E muito menos uma questão de eu não ser seu parceiro. Se eu não fosse seu parceiro, não teria buscado Vossa Excelência para fazer o projeto de lei junto da minha pessoa. Continuando isso daqui, é louvável o seu posicionamento, e acredito que todo debate ele traz um crescimento a todos nós, porque aqui não há uma divergência pessoal, mas sim uma divergência de ideias, a qual visa justamente o crescimento de cada um de nós através desses debates. Iria sugerir, senhor presidente, com devido respeito, e se houver anuência do excelentíssimo vereador Edilson Martins, já que está vendo um projeto de lei, houve a informação de que as aulas retornarão dia 23, e isso é competência da Secretaria de Educação, através do Poder Executivo, dela, então, ter esse ato administrativo, que é um ato executório pertinente à administração pública, de voltar à aula ou não, havendo debate da Câmara ou não. O que eu iria sugerir? Que antes de designar a data para o debate do retorno das aulas presenciais ou não, que por uma questão de nós não estarmos aqui efetuando uma audiência pública só para nos reunirmos, e não que seja uma perca de tempo, mas para termos um debate ali e já ter havido uma decisão da Secretaria da Educação, que se oficiasse então a Secretária da Educação, Edilson Martins, e ela respondesse, porque se já foi decidido pela Secretaria o retorno das aulas dia 23, eu vejo que trabalharíamos, reuniríamos e não teríamos aí um resultado útil. E se ela confirmar o retorno das aulas, não faríamos audiência. Agora, se ela confirmar que ainda está em estudo e pode ser debatido, concordo que seja realizada a audiência pública até para enaltecer e criar aí mais subsídios, até por uma decisão da própria Secretaria de Educação do município.
Continua a discussão.
Eu gostaria de falar, senhor presidente.
Depois do Paulo. Com a palavra, o vereador Paulo, na sequência, o vereador Parma.
Ok. O vereador Paulo Pilatti, que aqui vos fala, ele faz parte do comitê de volta às aulas da Secretaria Municipal de Educação. Então, a gente tem um intuito muito grande de realmente retomar as aulas presenciais. É claro que de forma híbrida. É claro que com todos os protocolos a serem seguidos, e isso é necessário. E assim nós o fazemos em todos os setores da nossa sociedade. Nas lojas, no comércio, nas indústrias, nos bares, nas lanchonetes, na prefeitura, aqui nessa Casa de Leis, todos temos os protocolos a seguirem. E não será diferente nessa retomada. Bom, desde que foi criado esse comitê de volta às aulas, praticamente todas as vezes a gente fez uma votação e a maioria optou pela volta às aulas. E quando estava pronto para serem voltadas às aulas de forma híbrida, acontecia um impacto na questão do coronavírus, a questão da contaminação e uma superlotação nas nossas UTIs aí. E daí a gente retrocedia e achava por bem esperar mais um pouquinho. E assim foi acontecendo nas últimas vezes. Então, o bom senso, eu acredito que tem sido prevalecido, porque esse comitê é feito com pessoas de todos os setores da nossa sociedade. A Tânia, a nossa secretária, é uma pessoa centrada e que tão bem tem conduzido a Secretaria de Educação de forma ímpar e de forma muito sábia. Eu a parabenizo pelas decisões que sempre têm sido tomadas e sempre buscando prevalecer a questão da educação. Nós sabemos que a educação é o pilar central de uma sociedade mais justa e humana, e a gente precisa levar o conhecimento e a formação as nossas crianças, as nossas, os nossos adolescentes, os nossos jovens, porque sem a formação nós vamos ficando uma sociedade largada, jogadas ao léu. E é fundamental que a gente retome, sim, o quanto antes, mas de forma responsável. Então, eu acredito nessa força, eu acredito na grande possibilidade do retorno às aulas logo após essas férias de meio de ano, que é, são as férias escolares normais. A gente fala, muita gente vai falar, fala, mas férias do quê? Não teve aula? Teve aula, sim. Tanto que eu quero parabenizar todos os professores da nossa rede municipal de ensino, porque na rede particular, é, todo mundo está dando andamento, mas na rede municipal de ensino, é, nós estamos fazendo de forma online. E a gente tem até uma campanha, né, conectando futuros, porque tem muita gente carente que necessita dessas alternativas aí de celulares, de notebooks, de um tablet para acompanhar, porque tem muita gente que não tem essa condição. Até por isso, essa necessidade de voltar o quanto antes. Então, eu acredito e a Tânia vai buscar fazer o máximo esforço para que a gente volte com todos os protocolos e de modo acertado. Gostaria de deixar a minha opinião aqui. Toda audiência pública que é feita sobre quaisquer assunto, ela sim terá um ganho. Claro que tudo tem um custo, porque se fizermos algumas audiências vazias, que não levam a nada, sentido algum, ela perde o seu sentido de ser. Mas toda discussão com a sociedade nessa Casa de Leis, com certeza, vai construir algo bom. Então, se houver a votação, eu serei favorável, mas como já foi sugerido também ao nosso amigo Edilson aí, de repente pode ser protocolado apenas um pedido, mas isso aí fica a critério dele. E se houver a votação pela audiência, eu serei favorável.
Qual a palavra, Parma?
Bom, eu vou me manifestar porque eu interpretei a situação de forma diferente. Eu interpretei que o promotor esteve aqui não para falar da volta às aulas, para falar, além da possível volta às aulas, de outros aspectos. As causas que as crianças ficando em casa têm ali, saúde mental, dentre outras coisas. Ele falou de possíveis de situações parecidas com estupros que cresceram. Então, eu interpretei diferente. Ele não veio aqui para falar só sobre a volta às aulas. Ou, inclusive, ele fez questão de se manifestar ali, que ele deu uma entrevista e parece que algumas pessoas colocaram posições que ele era a favor ou não a favor. Não, ele fez um estudo, aliás, bem elaborado. Por sinal, eu conheço há bastante tempo, o doutor Luciano é muito minucioso, e ele veio expor isto para nós aqui nessa Casa de Leis. Este é um fator. O segundo fator que eu entendi aí é que o Edilson fez o requerimento ali para a audiência pública, que é o parecer dele, e o vereador Márcio, que é o parecer dele, com a informação do vereador Tucano, eu fiquei com a impressão que ele acha que, de repente, pode ser ou não pode ser salutar, dependendo da resposta de um possível ofício que for encaminhado lá para a Secretaria de Educação. Se eu estiver enganado, por gentileza, fiquem à vontade aí para me corrigir. Diante disso, vou expor a minha opinião. A audiência pública, é claro que se a Secretaria de Educação responder que a aula começará em julho, retornarão em julho, já vai esvaziar boa parte do debate da audiência pública. Só que não é ainda uma informação oficial. Nós não sabemos também como vão funcionar essas aulas. Pode ser híbrida, pode ser presenciais totalmente, enfim. O fato é que a audiência pública ela pode ser importante para um debate. Indiferente da posição que já possa ter sido tomada pela secretária de saúde ali. É, o promotor veio hoje aqui e deu uma aula para nós aí. Eu entendi como se fosse uma aula, até porque ele tem conhecimento. Então, nessa audiência pública, haverão outras presenças de pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, de repente, eu não sei quem o Edilson pensa em convidar, é ele que vai organizar, se for votado positivo. Então, até para evitar o embate, penso eu que a audiência pública será importante, indiferente da resposta oficial da Secretaria de Saúde. É isso a minha fala, presidente.
Vereador Parma, por uma parte.
Fica à vontade.
Vereador Dilson.
Só para...
Vou colocar em votação, porque nós já discutimos, já excedeu o tempo, 12 minutos nós discutimos esse requerimento. Nós temos normas na casa também. Que não...
Até 30 minutos, senhor presidente,
não,
pode
senhor,
discutir um requerimento.
Não, senhor, sim. O regimento interno não diz isso. E o presidente
minutos.
Decide a hora da votação, nós já discutimos. Todos os vereadores já discutiu, mas eu vou aguardar, você pode ler aí para nós colocar em votação?
Não, não, só para completar a informação que ele falou, eu não sei quem o Edilson está convidando. Na verdade...
Não, Paulo não falou
o
não.
Parma.
Parma
não falou. Parma fez a pergunta.
Tá.
Fez, Parma, não fez?
Então responda para nós.
Então tá. Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Promotoria Pública, Chefe da Vigilância, Chefe da 11ª Regional, Conselho Municipal de Educação, Sindicato dos Servidores Municipais, Associação de Pais e Professores, Núcleo Regional da Educação de Campo Mourão e demais entidades de classe. Essas são as pessoas que iriam participar.
Beleza, Edilson. Em votação, requerimentos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Há mais requerimento em urgência?
Não é requerimento de urgência, senhor presidente.
Nesse momento, passaremos a seguir para a palavra... O espaço reservado à palavra livre, cada vereador terá o prazo de 10 minutos, sujeito à parte, artigo 81 do Regimento Interno.
Edilson Martins.
O senhor tem 10 minutos, vereador Edilson.
Boa noite, vereadoras, vereadores, público presente, servidores. Na verdade, ontem nós tivemos uma discussão muito boa, né, e produtiva em relação... a questão das demandas aí da Secretaria de Saúde em relação às vacinas. Hoje, eu, depois da fala do vereador Pepita, que foi muito boa a sua fala, que levantou uma situação, eu fui até a Secretaria da Saúde conversar com o secretário Sérgio para pedir algumas explicações nesse sentido também. E o Sérgio pôde expor ali o que eu fui atrás de buscar a questão... das vacinas, que é Coronavac, a Janssen e também a Pfizer, né, entre os dias 23 e até agora. E aí, nessa conversa, eu pedi para que o Sérgio, além de vereador, fiscalizador, mas como líder do governo também, para que eles nos esclarecessem aí, de certa forma, o que realmente está acontecendo, quantas tem, se não tem, quem foi, quais são as categorias que foram vacinadas. Então, dentro do exercício, na função do mandato, da prerrogativa de vereador e na tribuna livre, eu trago aí o Sérgio dos Santos, né, através de um vídeo, para que ele possa nos esclarecer algumas dúvidas em relação ao questionamento que eu fiz a ele. Pode soltar, Pedro.
Boa noite a todos, vereadores e vereadoras. Agradeço primeiramente pelo espaço, podendo aqui esclarecer algumas situações. Agradeço também ao nosso líder de governo na Câmara, o vereador Edilson Martins, que me procurou nesta terça-feira preocupado e com o objetivo de sanar algumas dúvidas em relação a principalmente o último repasse de vacinas do governo do estado para o município que já aconteceu no dia 25. Então trago aqui nesse vídeo informações em relação a esse repasse, como funcionou, né, o repasse e também divulgações que foi citado na minha página social, nas minhas redes sociais e também do nosso deputado Douglas, que tem nos ajudado, inclusive está em Curitiba hoje com o prefeito Taulio Teselli em reunião com a CESA pedindo mais vacina para Campo Mourão. Então, no dia 25 de junho foi repassado para o município 3 planilhas de envio de doses, uma da Pfizer, uma da Coronavac e uma da Janssen. Pela primeira vez, a Janssen. Essas planilhas, que está sendo apresentado para vocês agora neste momento, traz então como a planilha 1, vamos colocar aí, que é a da Pfizer, que está ali, ó, Campo Mourão recebeu 1.014 doses da Pfizer. A planilha 2, ela traz quatro categorias de pessoas que iriam receber essas doses. Olha lá, arredondamento lá da assistência social, trabalhadores da educação básica, do ensino superior e gestantes e puérperas. Como a assistência social e a gestantes e puérperas nós já terminamos, fomos um dos primeiros do Paraná que fizemos com a Pfizer ainda, nós direcionamos então essa da gestantes e puérperas para a faixa etária, assim como da ação social. Mas o total então de Coronavac, que é essa segunda planilha, é de 1.570. Lá na terceira planilha tem um total de doses de 670. Porém, a princípio, a informação que eu tinha é que viria apenas 125 da Janssen, que era as para pessoas em situação de rua. Então, essas 125 que viriam para nós junto com essa Pfizer e essa Coronavac. Então, se for somar as 1.014 da Pfizer mais as 1.570 da Coronavac com 125 da Janssen, dava um total de 2.709. Exatamente o número que eu divulguei nas minhas redes sociais, até porque eu divulguei qual era o público específico que estava aberto aquela vacinação, que era então, está lá nas minhas redes sociais, 2.709 para 47 anos, 46 anos e educação na segunda-feira acima de 28 anos. Logo em seguida, eu vi que a planilha do Estado acrescentou também a vacinação dos trabalhadores do transporte coletivo e dos caminhoneiros, com mais um quantitativo de doses. E essa dose, então, estava para a gente programar a sua abertura dessa vacinação. Inclusive, o deputado Douglas Fabrício, como representante nosso no governo, né, teve acesso a essa planilha e divulgou. Então, se pegar as minhas 2.709 com mais as 110, que era do transporte coletivo, com mais as 435 dos caminhoneiros, dá 3.254 que o deputado Douglas divulgou. Todas elas repassadas no dia 25. Vale lembrar que graças à força política do deputado Douglas, do empenho do prefeito Tauro Tezeri e a articulação com a CESA, Campo Mourão foi o primeiro município da Concam a receber as doses. Todos os municípios receberam no sábado cedo. Nós conseguimos receber essas doses ainda na sexta-feira à noite. Então, no sábado cedo, quando a maioria dos municípios estavam recebendo essas doses, nós já estávamos finalizando a faixa etária de 47 anos. Isso sim é motivo de alegria, até para divulgar aqui, porque a gente conseguiu agilizar essa vacinação. Então, nós recebemos antes, iniciamos antes. Então, foi utilizada as doses da Pfizer, que veio para a faixa etária, e também a Coronavac, que já tinha sido superada a gestantes e puérperas, também para a faixa etária. Da educação foi feita na segunda-feira de manhã, conforme o cronograma, e os caminhoneiros também foi feito na segunda-feira, inclusive acabou, foi divulgado que foi suspensa essa vacinação na segunda-feira. Com o saldo remanescente dessas doses que vieram e também de alguns públicos pequenos que tinham anteriormente, foi possível então abrir para esta quarta-feira trabalhadores da educação com 18 anos ou mais e trabalhadores de saúde, né, de interesse em saúde. Tem lá os biólogos, veterinários, educadores físicos, que também serão feitos nesta quarta-feira, 35 anos ou mais, no período da tarde. Sendo assim, acredito que na quarta-feira praticamente encerra todas as doses que temos aqui. O saldo hoje é bem pouquinho que temos, mas tem essa pequena quantidade. Mas a respeito das nossas divulgações, da divulgação do deputado e o repasse, está totalmente claro nesses relatórios, e temos esses relatórios de todos os repasses feitos até hoje por parte do governo do estado. É de conhecimento público, é um documento oficial, então a gente pode estar, a Regional de Saúde também pode estar fornecendo sempre que necessário. Vale lembrar que talvez tenha aí uma diferença na quantidade de doses, porque nós já temos 1.900 doses armazenadas para a segunda dose. São doses que nós recebemos, porém não podemos usar, porque tem uma data correta, programada, para a aplicação dessa segunda dose. Então, isso nós temos realmente elas aqui guardadas, armazenadas nas nossas geladeiras especiais para vacina, mas elas não podem ser utilizadas em primeira dose. Então, 1.900 doses para a segunda dose, que no momento certo serão utilizadas na população de Campo Mourão. Portanto, esse esclarecimento que eu precisava fazer, a Secretaria de Saúde continua à disposição sempre que necessário para tirar as dúvidas. As portas estão abertas também, a sala de vacina aqui pode ser mostrada aqui aos vereadores, que são nossas autoridades, assim que necessário. E também os relatórios estão aqui disponíveis. Faço parte aí, sempre que convidado, fui na comissão do Covid para prestar alguns esclarecimentos, sempre continuarei à disposição. O prefeito preza por essa transparência e esse compromisso com a população. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima.
Senhor presidente, então, e vereadores, o intuito era mesmo esclarecer essa questão dos 3.254 doses, tá? A função do vereador, como todos os vereadores, né, requerem, busca informação, também fui buscar essa informação, estou satisfeito, e é lógico, cada vereador, dentro da sua prerrogativa, pode estar questionando, né, o secretário, o prefeito, ou o deputado, enfim, desde que tenhamos, né, dentro desta casa, uma harmonia e façamos aí a documentação necessária. Mas era isso, agradeço mais uma vez e desejo a todos uma boa noite.
O senhor passou a presidência, senhor presidente?
Aceito a presidência.
Próximo vereador, na palavra livre, Jadir Soares Pepita.
Boa noite a todos os vereadores. Nosso amigo Tucano sempre brincando, parceiro.
Mas não escutei, senhor presidente, desculpa. Agora o senhor é vice, né?
Estamos tranquilos.
Desculpa, não escutei que o senhor passou, presidente.
Mas, primeiramente, cumprimentar o público presente que está nos assistindo. E hoje fico feliz. E quando a gente começa a se preocupar, começa a falar, começa a cobrar, o nosso líder de governo se mexeu. Foi atrás do nosso secretário. O secretário gravou vídeo. Muitas das vezes a gente manda mensagem, o secretário não atende. Mas hoje eu estou indo para casa bem feliz, graças a Deus, com a sua explanação ali. Mas, ao mesmo tempo, fui junto com o vereador Miltinho, também agora à tarde, conversar com o chefe regional da saúde, Elivelto, uma pessoa decente, uma pessoa que sempre está lá para nos esclarecer todas as dúvidas. E ali ele já tinha dado a explicação para mim, porque ontem aqui no Poder Legislativo eu tinha falado que eu ia fazer um requerimento para pedir explicações, mas aí hoje eu comecei a conversar com minha assessora, que afinal é muito competente, ela me deu um conselho, em vez de fazer o requerimento, causar tumulto a esta casa de leis, porque toda vez que a gente faz um requerimento, infelizmente alguns cargos comissionados que trabalham na prefeitura ficam mandando mensagem, questionando, por que que você não veio aqui conversar pessoalmente? Aí eu tomei essa decisão junto com a minha assessora de ir lá na regional, convidei o Miltinho para buscar melhores entendimentos de a quantidade que vem de vacina para Campo Mourão. Mas quero dizer para você, Dilson, que o Sérgio, ele não tem que glorificar que nós foi o primeiro a receber vacina. Nós, claro que nós ia ser o primeiro, que a 11ª regional é em Campo Mourão. Para chegar assim, tem que chegar em Campo Mourão para ser distribuído para os 25 municípios. Eu não sei na onde que ele está ali querendo glorificar. Primeiramente, tem que ser Campo Mourão, porque nós somos os que distribuem. Me sobe até um sangue quente da pessoa querer se exaltar sabendo que Campo Mourão é regional, ela que vai distribuir. Aí vem falar que nós fomos os primeiros. Aí é brincar com a nossa cara, brincar com o Poder Legislativo. Eu fico numa raiva tão grande assim que chega a faltar o ar. Que ao mesmo tempo, rapaz, tem que ter respeito, falar que nós somos os primeiros. Nós ia ser mesmo, a primeira regional é Campo Mourão. Nós que vamos distribuir aos 25 municípios. Não tem que parar de fazer drama, parar de fazer tipo uma comemoração que estamos distribuindo, vacinando a população. A população merece ser vacinada, a população está cansada do Covid. Vereador, prefeito, deputado, nós estamos tudo aqui para trabalhar para o povo. Chega desse negócio de tudo quanto há, parabenizar o deputado, parabenizar o prefeito,
parabenizar o secretário. Todo mundo aqui trabalha para ganhar. Povo que paga o nosso salário. Eu já não estou aguentando mais. Tem hora que eu me sinto envergonhado de falar que sou vereador. De falar que sou o presidente da Câmara. Eu venho aqui hoje a público para fazer um desabafo. Porque não dá para eu querer arrastar papo para Campo Mourão dizer que eu, vereador Prepito, presidente da Câmara, estou lutando para vir vacina para Campo Mourão. Vacina tem que vir todos os dias, o governo tem que correr atrás. Todo mundo ganha.
Uma parte, Jadir Soares Prepito. E não tem que ficar agradecendo Douglas Fabrício, deputado estadual, não, que ainda todos nós temos direito de ser vacinado no nosso país. Não tem que agradecer nenhum deputado.
Com certeza, vereador Tucano. Agradeço a tua parte, a tua palavra. Mas o que eu digo, que nós aqui todos, o vereador Parma já passou pela dificuldade, sabe o que é o Covid? Eu já perdi amigos, perdi dois primos. Aí, eu venho aqui, perdi esses dias mesmo um amigo considerado meu também, que nós sempre fazia carne, comia carne junto, nós era parceiro. Não chegou na idade dos 50 anos, Elvira. No dia que foi chegar os 50 anos dele, ele morreu. E era, o sonho dele era ser vacinado. Eu estou falando aqui, a família que está lá me ouvindo, com certeza, vai saber do que eu estou falando do fundo do meu coração. Que me doeu no dia que ele foi lá para a Santa Casa, para o pronto-socorro, foi entubado e faleceu. O sonho dele era tomar vacina para se livrar desse vírus. Não chegou. Por quê? Porque muitas vezes o povo só pensa em colocar prioritários. Se talvez tivesse dado uma segurada nos prioritários, ele tinha sido vacinado. Agora nós estamos aqui novamente lutando, pedindo, pelo amor de Deus, volta a vacinar 46, 47, 45. E como sempre, todos os dias você ouve lá, amanhã vai ser vacinado de 30 a 35, educação. De 20 a não sei o quê, caminhoneiro. Todo mundo tem o direito, mas a população em si já está cansada. Nós precisamos vacinar a faixa etária de idade. Porque se todo mundo for pedir para ser o prioritário, então daqui a pouco vai ter que vacinar a população em geral, porque todo mundo é prioritário. Todo mundo é prioridade. E eu estou, sabe, quando eu estava ouvindo o Edilson ali, uma pessoa que eu tenho o maior respeito e carinho por ele, mas não me dá... Me dá até agonia de ouvir o secretário gravar um vídeo, sempre que ele tem meu telefone, sabe que sempre respeitei ele, mas ele não teve a capacidade de me mandar uma mensagem e perguntar para mim, Pepita, por que você ontem questionou e não veio falar pessoalmente comigo? Ter que gravar um vídeo para mandar nós ficar aqui assistindo ele falar.
Permita uma parte, senhor?
Permito, Paulo.
Primeiramente, eu gostaria de te parabenizar pela fala. É uma fala clara, é uma fala firme. Alguns podem achar que é uma fala dura, mas não é. É procedente. A transparência gera credibilidade. E sempre foi cobrada isso. E ainda bem que o nosso secretário de saúde, o senhor Sérgio, veio nos explicar alguns detalhes da questão da vacinação. E isso é uma coisa importante. Por quê? Porque a transparência gera credibilidade. Porque a não transparência, às vezes, a falta das informações, é que começa a gerar dúvida, desconfianças, picuinhas, briguinhas nas redes sociais. Agora você faz uma cobrança direta e fala que o senhor Sérgio ali estava falando do nosso deputado aqui regional, o senhor Douglas Fabrício. Todos nós que somos homens públicos, nós somos bem pagos para isso e não fazemos mais do que obrigação. E assim é também a cada vereador dessa Casa de Leis. E assim são os nossos deputados e eles têm obrigação disso. Se ele pegar e vier aqui a público e começar a elogiar, porque o Douglas, né, motivou que chegasse essas vacinas, já concluo. Daí ele poderá ser cobrado também como, de repente, um péssimo deputado, porque Campo Mourão, relativamente às demais cidades grandes, do mesmo porte ou um pouco maiores, ela está bem atrasada. E então, de repente, ele pode ser cobrado por isso. Entendeu a analogia da coisa? Então, pau que bate em Francisco, bate em Chico.
Depois e do Paulinho,
é importante,
parte.
É importante que seja falas bem claras e seguras para que não se fique só fazendo campanhas aí com números e que se seja mais objetivo. Parabéns, senhor Jadir Pepita.
Miltinho, qual a palavra, Miltinho?
Quero agradecer, né, o pessoal, você aí pelo convite. Tive com o Elivelto aí junto com o Pepita e vi que ele mostrou as planilhas, né, do que acontece dentro dali da regional. Eu fiquei muito, muito feliz por estar ali junto com eles e ver realmente o que acontece nessa questão aí do Covid e essa tabela de vacinação. É várias situações que acontecem, né, Pepita? Que é complicado, várias formas. Hoje aprendi muito sobre essa questão aí. O funcionário ali da regional, ele leva 4 horas para separar o medicamento que vem do estado. E nessa preparação tem os remédios, as vacinas, e essas vacinas vêm destinadas para cada setor, né? E de quantidade. Então hoje agradeço aí o convite do Jadir, Pepita, por estar aí com o Elivelto aí, explanando muitas coisas boas que eu aprendi nesse legislativo.
Presidente.
Obrigado, Miltinho.
Uma parte pequena. Eu deixei 2 minutos em haver, pode utilizar. Só esclarecer em relação ao vídeo, o secretário só gravou este vídeo, porque eu fui até ele e pedi para que, em vez de eu vir aqui apresentar para Nília, que ele fizesse um vídeo para esclarecer. Então, o vídeo partiu a pedido do vereador Edilson Martins, certo? Então, só para deixar que não foi ele que me mandou o vídeo, eu fui lá pedir para que ele fizesse isso. Eu podia ter falado aqui com as palavras dele, mas achei melhor para que ele esclarecesse. Relação só dia 25, 26 e 27. É isso só.
Tranquilo, Edilson. Não, só para concluir a minha fala, que a população de Camorão merece respeito. E eu acho que, em diferente partido, eu fui eleito pelo povo, não fui eleito pelo partido. E, graças a Deus, eu faço parte, sim, do partido. Respeito muito o Tauílo. O trabalho do Tauílo, para mim, é um exemplo como gestor, mas ao mesmo tempo eu tenho a honra e a transparência de dizer que esse é meu último mandato como vereador, porque eu não aguento mais acordar cedo e saber que eu represento a população de Campo Mourão e ao mesmo tempo você ter vontade de fazer muito mais pela população e saber que um vereador, infelizmente, eu vira. Você que já está aqui há 3 mandatos, um vereador tem menos poder do que qualquer secretário, tem menos poder do que qualquer diretor dentro das suas secretarias do Poder Executivo. Então, desta forma, eu queria concluir e dizer que quando se vai para redes sociais, coloca lá, vacinar 55 mil pessoas, mas tinha que estar mais claro, Obina. Tinha que estar mais claro dizer que hoje existe 41 mil pessoas vacinadas em Campo Mourão com a primeira dose. E existe hoje em Campo Mourão 11.132 imunizados com a segunda dose. Então, desta forma, que eu quero dizer para o senhor, vereador Edilson, que a transparência tem que começar na casa da gente, começar a ser transparente com números. 11.132 pessoas imunizadas com a segunda dose. Então, quer dizer que nós ainda estamos nem no 20% da população imunizada. Meu muito obrigado.
Eu gostaria de uma parte, por gentileza. Pepita, pedi para falar porque, na verdade, para te elogiar.
hoje eu olho para você, olhando aqui para a sua face, e digo, hoje nós temos o presidente da Câmara que eu esperava, não sei dos demais. Posicionamento, firmeza e imparcialidade. Tá? Então, parabéns para você pela tua posição. Na minha versão, na minha visão, continue assim. Tá? Se você fizer isso, terá o meu apoio, não sei dos demais. Sempre teve, na verdade, mas é o que eu esperava de você. Mais tempo sempre fez, mas imparcialidade, posicionamento. Nós não somos aqui aquela Câmara antiga que passou por aqui, não desmerecendo ninguém. Temos pensamentos diferentes, embates haverão naturalmente, mas dentro do respeito, dentro da ética, dentro do posicionamento, muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive, justificados legalmente, porque temos pessoas cultas aqui. Novamente, parabéns pelo teu posicionamento aí.
Obrigado, Parma. Deus nos abençoe.
Devolvo a presidência ao vereador Jadir Pepita.
Obrigado, vereador Nayane. Mais algum, vereador?
Miltinho, de Cidade Nova.
A palavra, meu amigo Miltinho. O senhor tem 10 minutos.
Boa noite a todos. Boa noite, amigos do Facebook. Eu não estou aqui para ser um modelo. Eu estou aqui para pelo povo e para o povo. E só quero falar aqui sobre essa questão do povo aí fora, os nossos eleitores, aqueles que não foram nossos eleitores, sobre esses 13 vereadores que estão aqui. Vamos para 7 meses e vejo o trabalho de todos, afinco, lutando, e cada um com o seu propósito. Cada um com a sua ação, cada um com a sua luta e com o seu trabalho. Essa blusa aqui, eu vim em homenagem, né, aos policiais aí, daquele menino Lázaro, que foi... ele não foi assassinado. Ele assassinou muitas famílias, deixou muitas mães, muitos pais tristes. Aqui, o Tenente Macedo, um respeito à polícia militar, e eu acredito que não troque tiro com a polícia, independente do teu ato, que a polícia está aqui para defender o nosso princípio, defender o nosso povo. Então, respeito muito nesta questão. Voltando a falar do Elivelto, da saúde, ele mostrou muito o trabalho dele dentro do estado do Paraná, nessa questão da vacinação. É só assim, nós, vereadores novos, para aprender com os demais vereadores mais antigos e perseverar e trabalhar sempre com o povo. O Elivelto mostrou muita força, muita organização e muito trabalho na planilha que ele mostrou para nós hoje. Também não falo em parabenizar, mas também pela organização do município, a organização aí da nossa Secretaria de Saúde do município, que vem trabalhando junto com o Estado, junto com o Elivelto. O Elivelto tem a sua responsabilidade de passar do Estado para o município. Então, hoje, provou como que é o significado, como que se reage à vacina aqui em Campo Mourão. O povo, hoje nós estávamos conversando com o Jadir sobre a questão da idade, né, Thaís? Só que nós achamos que tem que dar sequência, nós paramos nos 46 anos. Nós achamos que tinha que dar sequência. Mas do governo do federal para o Estado, ele vem uma vacina, cada uma com o seu nome. Sinovac, AstraZeneca e várias outras vacinas. Cada uma tem, tem o seu, a parte específica para ser vacinada. Então, eu estou aqui hoje para falar sobre o aprendizado, aprendizado do Miltinho nessa questão dentro dessa Câmara de Vereadores. E também aprendi muito com o Bruno, no curso lá em Maringá, que nós podemos fiscalizar o prefeito e podemos também ajudar ele a mostrar os erros do nosso município. A fiscalização dos vereadores de Campo Mourão, falo de Campo Mourão, enquanto mais fiscalizar, mais vai mostrar os erros das secretarias de nossa cidade. Então, um aprendizado que eu aprendi no curso em Maringá, né? Por isso que é muito bom hoje, a gente se fala em diária, né? Eu quero ir em todas, quero ir em todos os cursos para me aprender coisas novas, para melhorar o meu jeito, o meu trabalho junto com o povo. E melhorar muito mais com vocês, que tudo que eu estou vendo desde janeiro, vejo a competência de todos aqui. O Edilson com 3 mandatos, Pepita indo para o seu segundo, Tucano para o seu segundo, a Elvira é o segundo também, terceiro Elvira, o retorno aí do Toninho Machado, um trabalho excepcional com o tio Leca ali no Lar Paraná, Macedo, o Paulinho Pilates, o Parma, a Nayane, o Bina. Então são, eu acredito, eu não sei da Câmara de antigamente, né? Mas eu acredito que essa Câmara hoje mostra a vontade de trabalhar realmente pelo povo, na fiscalização e na competência do que está fazendo. Muito obrigado a todos. Boa noite.
Próximo,
Márcio Berbert.
Senhor presidente, demais vereadores, cidadãos e cidadãs de Campo Mourão. Hoje tivemos aqui o promotor de justiça, Dr. Luciano Matheus Raul, qual representa a vara da família, infância e juventude na comarca de Campo Mourão, membro do Ministério Público. Trouxe aqui a informação do que vem acontecendo nos últimos dias e a preocupação, como membro do Ministério Público, na defesa dos interesses da criança e do adolescente nesse período de pandemia e a importância da educação neste momento. Por que que é importante a volta às aulas e que as mesmas não fiquem somente através dos meios remotos? Esse déficit havido durante o período de pandemia na educação levará em torno de 11 anos para recuperar a aprendizagem perdida somente numa matéria que é a matemática, nos anos iniciais daquela criança que está no ensino fundamental. Segundo essa pesquisa realizada pela Secretaria de Educação, estudantes na rede estadual regrediram e perderam habilidades que já haviam adquirido. Hoje, um aluno de 10 anos de idade tem desempenho pior do que ele próprio tinha aos 8 anos. A pandemia da Covid tem agravado a vulnerabilidade de crianças e adolescentes no Brasil. Uma das consequências foi o aumento do risco de abuso e a exploração sexual. Vocês podem ver, nós trouxemos algumas matérias, inclusive essa de hoje. Criança é espancada pelo pai por não fazer o dever. Pode passar o próximo slide. E tem essa matéria, e vocês podem ver aí, hoje, na data de ontem, segunda-feira, dia 27, uma criança de 10 anos foi espancada e ameaçada de morte pelo pai, porque não fez o dever de casa. Então, esse é um dos motivos que nos fazem aqui, como representantes do cidadão e da cidadã de Campo Mourão, em estarmos voltando os nossos olhos a essas crianças. Morre criança que foi espancada pelo pai enquanto fazia tarefa escolar. Está aí mais uma matéria, Belo Horizonte, Minas Gerais. Além dessas matérias aqui que muito nos entristecem, podemos dizer aqui sobre o estupro de vulnerável, que é o que a sociedade conhece como abuso sexual, no caso de relações carnais ou atos libidinosos com crianças com menos de 14 anos, com ou sem consentimento. O Código Penal tipifica o crime como estupro de vulnerável, prevendo uma pena de 8 a 15 anos de reclusão. O boletim epidemiológico mais atualizado do Ministério da Saúde, que levanta dados de 2011 a 2017, mostra que 71,2% de casos de abuso sexual contra meninas de 1 a 5 anos aconteceram no ambiente domiciliar. A maioria dos abusadores é composta por homens, 80,8%, com algum vínculo familiar. Entre os meninos na mesma faixa etária, os números são parecidos, 83,7% dos abusos foram cometidos por homens e 35,4% tinham vínculo familiar com as vítimas. Um panorama organizado pelo Instituto Liberta, com as informações de entidades da sociedade civil e governamental, mostra que o país é o segundo colocado no ranking mundial de exploração sexual de crianças e adolescentes. Um absurdo, um ranking o qual eu, como cidadão brasileiro, não gostaria de fazer parte. No caso da violência sexual, tem uma particularidade que a criança tem um vínculo de confiança com o abusador, porque ela acaba, pela confiança que ela tem na pessoa, abrindo essa porta através de sua ingenuidade, sua inocência. E a gente tem dados que, como a maioria ocorre dentro de casa, infelizmente a pandemia fez com que esse tipo de delito aumentasse nos últimos meses. O artigo 3º do Estatuto da Criança e Adolescente diz o seguinte, que a criança e adolescente goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e de dignidade. Além desses preceitos, estatuídos justamente por uma lei que foi criada para a proteção da criança e do adolescente, através de nós, cabe não somente a proteção da saúde da criança, mas também a preocupação com a educação dessas crianças. Pois a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país pertencem a elas. Se estamos aqui hoje, é porque nos preocupamos com os nossos filhos e com aqueles que estão por ocupar os nossos lugares no futuro. Importante dizer que, neste momento, a essencialidade da educação é de extrema importância. Eu não vejo como não ter essa preocupação ocupando uma cadeira dessa casa de leis. Principalmente pelo fato de que essa priorização da vacinação fica um ponto de interrogação para os que estão assistindo o porquê da necessidade da vacinação de um professor de forma prioritária, se não fosse para que ele voltasse para dentro da sala de aula com o intuito de educar os nossos filhos. Fica aqui o meu registro, através do uso da palavra livre, em relação a estes fatos. Em relação à vacinação, também, eu fiz aqui um levantamento, e eu gosto de trazer informações para vir aqui, então, fazer uso. Eu não gosto de vir aqui e lançar palavras de formas infundadas, até mesmo porque muitas vezes somos mal interpretados. Campo Mourão, muito se critica a questão da vacinação, se colocando a cidade de Maringá, outras cidades, em comparação com os parâmetros e com a vacinação ocorrida no município de Campo Mourão. É muito importante dizer que eu fiz um levantamento através do portal de transparência do estado do Paraná, onde no dia 18, Campo Mourão recebeu 3.144 vacinas Pfizer e recebeu a quantidade de 1.750 vacinas da Coronavac. Isso daqui, ele está desatualizado, essa informação, e aí bate com o que o Sérgio falou. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes nós temos que ter uma segurança para criticar. Por quê? Porque eu fui pesquisar nesse mesmo portal e com data do dia 29/6/2021, que é hoje, às 17h27:30, o site estava devidamente atualizado e assim consta. Campo Mourão, primeira dose, 37.893 distribuídas, aplicadas, 37.687, segunda dose, 13.964 recebidas, aplicadas, 11.309 doses. Campo Mourão tem 81% de aplicação da segunda dose e 99,5% de aplicação da primeira dose. Comparado à cidade de Paranavaí, registramos que houve 38.297 distribuições da primeira dose, aplicações 36.207, segunda dose 16.164, aplicadas 12.158, onde eles têm 75,2% da população aplicada a segunda dose, 94,5% aplicada a primeira dose. O Muarama, 46.941 doses distribuídas, aplicadas 43.631 doses. Primeira dose aplicada, 92,9%. Distribuídas, a segunda dose, 18.212. Aplicadas 15.061 e 82% dessas doses. E aí, durante a sessão da Câmara, um dos meus assessores manda aqui o vacinômetro de Campo Mourão. A primeira dose, então, nós temos 38.920 aplicadas e a segunda dose, 11.298. Quero registrar que Campo Mourão recebeu aí o total de 50.218 doses aplicadas, o que bate com o que eu consultei aqui, que é só você somar 37.893 com 13.964. E o que eu digo? Há algo de estranho na vacinação, mas não com o município de Campo Mourão, porque comparado a cidades como Paranavaí, como o Muarama, nós estamos aí com 82% da vacinação. Então estamos equiparados às cidades do mesmo porte do município de Campo Mourão. Agora, o que muito nos reporta e muito nos falam é a cidade de Maringá. E aí há um dado assustador. Maringá recebeu uma quantidade de vacinas realmente surpreendente e até... Aí sim, gostaria de que, como o Douglas já está lá com o prefeito Taúlio Tezélio, os quais foram cobrados e foram até lá trazer essas informações, mas vejam que interessante. Maringá teve 195.805 vacinas distribuídas da primeira dose. Aplicadas na primeira dose, e aqui me surpreendeu.
Se ele recebeu 195.805 vacinas, como que ele aplicou 235.188 vacinas? Isso a primeira dose. Daí a segunda dose em Maringá. Eles distribuíram 66.304 doses, aplicaram 75.784 doses. Então, há algo discrepante que está ocorrendo em Maringá. Me desculpe, não sei se talvez estejamos orando pouco, porque o prefeito de lá está efetuando o milagre da multiplicação das vacinas na cidade de Maringá. Então, nos compara muito a Maringá. Então, fica aqui esse registro dessa distribuição das doses. Isso daqui que eu falei para vocês hoje, registra todos os vereadores e a população de Campo Mourão. Está no portal de transparência do governo do estado do Paraná. Conforme digo a todos, estou aqui, assim como o Miltinho falou muito bem, estou aqui no exercício de vereador.
Senhor, concluí.
Quero representar cada um dos cidadãos, e é justamente isso que buscamos, trazer a verdade, e acredito que não devemos fazer politicagem com o Covid, mas nos preocuparmos com as vidas de cada um do cidadão e justamente com o comprometimento da vacinação, que é um dever do Estado.
Mais algum vereador?
Escrivão Parma.
Com a palavra, escrivão Parma, o senhor tem 10 minutos.
Boa noite a todos e a todas, pessoal que está nos ouvindo em casa. Vou fugir um pouquinho do assunto da vacina, até para ficar mais leve o clima. A minha fala hoje é sobre a minha indicação de número 877 de 2021. O projeto de lei que dispõe acerca do reconhecimento oficial do município de Campo Mourão como meio de comunicação objetiva de uso corrente, a linguagem gestual codificada na língua brasileira de sinais, como Libras. O nome disso, pessoal, é inclusão social. Certo? Projeto tranquilo, de fácil adaptação pelo município, custo quase nenhum, basta treinarmos alguns professores que se dispuserem, extremamente necessário, na minha opinião, tá? Vocês vejam bem, às vezes a criança vai até o colégio e ele não consegue se entrosar, ou ele não consegue se adaptar, porque nós lá não temos um profissional especializado para essa área. Então, o projeto visa que professores da área municipal possam ser treinados para que tenham pelo menos uma noção básica da área de Libras, assim favorecendo pessoas que têm essa dificuldade. Tá? Posso dizer com certeza que é uma área bastante vultuosa, que está em bastante alta, porque tem uma filha que fez pós nesta mesma área aqui, e ela trabalhou aí como estagiária por um tempo num colégio particular aí, e era assim muito requisitada pelas mães, que reconheciam a importância do trabalho dela. Então, assim, a gente tenta, com um pouquinho de experiência que a gente tem, que a gente vivenciou aí, passar para que isso seja distribuído para a rede pública. Não me estenderei muito no assunto, até porque já está bem claro a minha fala e todos sabem, e não é de difícil entendimento a importância desse projeto, até porque não pede grande sacrifício por parte do município, principalmente financeiro. Mas, assim, nós tivemos alguns embates de forma ferrenha aqui na Câmara, então gostaria de terminar a minha fala parafraseando o filósofo francês Voltaire, ou Voltaire, para quem interpreta de forma diferente. Eu li um texto dele esses dias, no qual ele colocava a situação da seguinte maneira: não acreditareis em nenhuma palavra que direis, mas nunca, repito para vocês, nunca negar-te-ei o direito de dizê-la. O nome disso, pessoal, democracia. Portanto, esses embates que nós fazemos aqui, eles são importantes, porque quando concordamos um com os outros, são 13 opiniões iguais, não precisariam estar os 13 aqui, bastaria vir um. O contribuinte, ele teria uma economia de 12 vereadores. Fica registrado a minha opinião nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que continha para hoje.
Obrigado, Parma. Mais algum?
Não há vereador mais inscrito.
Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos a apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em segundo turno, discussão e votação, artigo 83, inciso 4º do inciso 2º e 5º do regimento, matéria em regime de urgência.
Projeto de lei 37/2021, Executivo Municipal, dispõe sobre o credenciamento de organizações prestadoras de serviços de saúde no âmbito do município de Campo Mourão e da outras providências, em regime de urgência.
Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 43/2021, Executivo Municipal, altera o dispositivo da lei 1110, de 1º de abril de 1998, com alterações posteriores, que dispõe sobre o auxílio de alimentação ao ser concedido ao servidor público do município ativos no âmbito da administração direta, autarquias da Fundação Pública do município de Campo Mourão e da outras providências, regime de urgência.
Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 047/2021, Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 43.473,03 no orçamento da Fundação de Esporte de Campo Mourão no exercício financeiro 2021 e da outras providências. Visa cobrir as despesas da FECAM com serviço de terceiros, pessoa jurídica e pagamento das federações. Regime de urgência.
Em discussão, projeto? Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Projeto aprovado por unanimidade. Em segundo turno, discussão e votação, artigo 83, inciso 5º do Regimento Interno.
Projeto de lei 044/2021, Executivo Municipal, altera o dispositivo da Lei 4.172, de 23 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o regime de adiantamento para pequenas despesas e revoga a Lei nº 3.724, de 25 de maio de 2016, e da outras providências.
Em discussão, o projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Projeto aprovado por unanimidade. Em segundo turno, único de discussão e votação, artigo 83, inciso 4º do regimento.
Projeto de resolução número 02/2021, Bina, Edilson Martins, Jadir Soares Pepita, Márcio Berbes, Nani Rusca Salvadores, Paulo Pilate, Subtenente Macedo, Toninho Machado, Tio Leque, Tucano, concede o título de mérito militar moroense ao primeiro sargento do Exército Brasileiro, Lissandro de Freitas Alves, pelos revelantes serviços prestados na comunidade moroense.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer desfavorável das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento, saúde, educação e segurança pública. Em discussão, o projeto. Em votação secreta, o projeto. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para que procederem à votação.
Vereador Tio Leco. Miltinho, de Cidade Nova. Toninho Machado.
Vai falar mais um pouco.
Subtenente Macedo.
Não, não estou aguentando, meu coração está disparado. Não tem lugar. Não morro. Você deixa.
Escrivão Parma.
Márcio, qual que é o horário que você... Qual que é o horário que você tem de botar a faixa? Teus números?
Edilson Martins.
Os dados, sim.
17 horas. Eu não atualizei nada. É o site que está portado para o aparelho.
Elvira Lima.
Se cuide tua vida.
Fica por lá mesmo, fica por lá mesmo. Fica por lá mesmo, tá certo.
O que que eu falei? Tá parecendo o Edilson?
Bina. Bina. Jadir Soares Pepita.
Vou botar não agora, só porque é secreto.
Márcio Berbit.
Pai, vamos pra lá. Tem que pôr ela.
Nayane Rusca Salvadori. Paulo Pilate. Tucano.
Pilate, convidar o vereador Paulo Pilate, o vereador Tucano, para fazer a contagem dos votos lá.
Convido o Tucano. Votação.
13 votos favoráveis.
Obrigado, professor.
Confirmado, senhor presidente.
Aprovado. Declaramos encerrada a ordem do dia do Regimento Interno, artigo 87. Comunicamos que a legislação, que a indicação legislativa abaixo relacionada foi apreciada pela Comissão Permanente de Legislação e Redação, recebeu pareceres favoráveis e será encaminhada ao Poder Executivo juntamente com a minuta do projeto de lei, respectivo do artigo 128, inciso 2º, combinado com o artigo 130 do Regimento Interno. Indicação legislativa do escrivão Parma. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para se manifestar exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do seu mandato e não será permitido a parte artigo 87, 88 e 89 do Regimento Interno. Senhor secretário, há vereador escrito?
Jadir Soares Pepita.
Neste momento passo a presidência à vereadora Nayane.
A palavra, Jadir Soares Pepita.
Peço autorização para falar daqui mesmo, porque é a explicação.
Concedido.
Senhores vereadores, me inscrevi na explicação pessoal, na onde quero que fique registrado essa casa de leis e aquelas pessoas que estão nos assistindo na sua casa, muitas das vezes a imprensa que está nos assistindo também, que amanhã provavelmente vai estar publicando a minha fala, a fala dos demais colegas vereadores, que momento algum, nesse Poder Legislativo, eu sou contra algum secretário do Executivo. Mas eu sou, sim, eleito pelo povo e luto pelo povo. E estarei cobrando para que a população tenha o melhor, para que tenha o melhor na área da saúde, na área do transporte, na área da educação. Estarei sempre, Paulo, à disposição. E sempre trabalharei muito por Campo Mourão enquanto eu for vereador dessa casa. Estarei aqui junto aos demais colegas vereadores durante os 3 anos e meio que faltam no nosso mandato. E pode ter certeza que enquanto eu estiver nesse Poder Legislativo, estiver com saúde e estiver vivo para representar a população, estarei representando com todo o meu suor e com toda a minha dedicação que eu sempre trabalhei para o povo. Desta forma, agradeço a Deus, agradeço a cada um de vocês por ter me elegido presidente do Poder Legislativo, mas pode ter certeza, Parma, conforme você disse, eu sou uma pessoa que eu sempre falo olhando no olho das pessoas, porque eu acredito que na política precisa de gente séria, precisa de gente comprometida e precisa de pessoas que queiram o bem da população. E desta forma, foi que eu coloquei meu nome à disposição, não para se beneficiar, não para colocar na minha vida benefícios e retirar da população, e sim trabalhar para o povo. Essa é a minha explicação pessoal e agradeço a todos.
Há mais algum vereador inscrito?
Não há vereador inscrito, vereadora.
Devolvo a presidência ao Jadir Soares Pepita.
Obrigado, Nayane. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe. Amém.